estava regular. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro diz a este contabilista?
Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Digo-lhe exatamente o mesmo que disse na resposta anterior ao senhor do restaurante. Espero que não me dê a mesma resposta e que ponha em cima da mesa o que tem a dizer.
Continua-nos a palavra o Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, com certeza que sim. A Sra. Ministra da Solidariedade e da Segurança Social sabe que eu não tenho problema por pôr vários casos hoje em cima da mesa na Comissão, porque os conheço e porque o Grupo Parlamentar do CDS teve essa preocupação. Uma pergunta final. Os problemas não terminam do dia 30 de junho, mas o layoff simplificado termina. Um restaurante que agora está a começar a funcionar a 50% não vai ter condições para pagar em julho salários a 100%. Por isso o que eu pergunto é se, à semelhança do que fizeram outros países, e à semelhança do que, por exemplo, sugeriu hoje o Sr. Presidente da República, se o Governo pondera prolongar o regime de layoff simplificado para além de 30 de junho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Como o Sr. Deputado João Almeida não indica quais são os casos concretos, eu só lhe posso dizer... Não precisa me indicar a mim, indica à Sra. Ministra, com certeza. Indica a quem entender. O que eu lhe posso dizer, portanto, são os números gerais. E quais são os números gerais que eu tenho? Os números gerais que eu tenho é que, até este momento, os apoios ascendem um total de 284 milhões de euros para um universo de 83.324 entidades empregadoras, abrangendo 681 mil trabalhadores, que até ao dia 22 de maio serão processados. No dia 22 de maio será feito o nono pagamento, que já está neste momento lançado, para pedidos respeitantes a 90.031 empresas e abrangendo 735.130 trabalhadores. E que foram feitos pagamentos no dia 6 de abril, no dia 16 de abril, no dia 19 de abril, no dia 25 de abril, no dia 29 de abril, no dia 4 de maio, no dia 10 de maio e no dia 13 de maio. É isto que lhe posso dizer relativamente aos pagamentos de layoff. Quanto à eventual prorrogação deste medida de layoff, o regime normal de layoff ou qualquer outra medida de natureza equivalente, repetirei aquilo como já disse há pouco à senhora deputada Cecília Meireles, que quando segunda ou terça-feira tivermos a oportunidade de reunir com o CDS para discutir o programa de emergência económica e social, naturalmente, uma das medidas que tem que ser devidamente ponderada é se devemos manter este regime simplificado, se se deve regressar simplesmente ao regime normal, que vigora desde os anos 80, ou se deve haver uma outra medida alternativa.
Obrigado,
sendo certo que é absolutamente essencial mantermos em vigor medidas de proteção dos postos de trabalho, visto que todos temos consciência que, fruto da crise sanitária, fruto do legítimo receio das pessoas e fruto das dificuldades, efetivamente, da crise e da perda de poder de compra das unidades portuguesas, há vários setores económicos, sobretudo de micro e pequenas empresas, que estão particularmente expostos à crise e com
Obrigado,
uma ameaça séria
ministro.
Dos seus postos de trabalho, e temos que ter medidas que respondam a essa necessidade, proteger as empresas, os empregos e o rendimento dos portugueses. Muito obrigado.
É a vez do Grupo Parlamentar do PEV. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o novo banco continua a ser um problema, o que vem mostrar que aquilo que nasce torto tarda ou nunca se endireita. E desta vez com dois elementos novos, com a falta de articulação entre membros do Governo e também com a violação de um compromisso que foi assumido pelo Governo de que não haveria transferências sem a conclusão da auditoria. Eu diria que são dois episódios pouco abonatórios para o Governo, num filme real que parece não ter fim. Mas a nossa maior preocupação nesta matéria é outra. É outra e chama-se 850 milhões de euros. Mais 850 milhões. Ora, numa altura como a que vivemos, os portugueses são novamente chamados a pagar uma fatura que não é sua e sobre a qual, aliás, nem têm qualquer responsabilidade, e quando muitas famílias estão com sérias dificuldades até para comprar pão. Nós sabemos que o problema não é de hoje, também sabemos quem o criou e também sabemos como é que essas pessoas hoje falam do problema. O que nós não sabemos é quando se fecha a torneira, e isso, na nossa perspectiva, é que era importante saber, Sr. Primeiro-Ministro. Mas, por falar em pão, esta pandemia está a colocar muitas famílias na pobreza e até a deixar muitas famílias também com sérias e graves dificuldades. Aliás, os pedidos de ajuda das famílias não param de crescer, atinge números históricos, o que mostra, de facto, a dimensão do problema. E por isso pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, que respostas face a este gravíssimo problema? Por outro lado, os apoios anunciados pelo Governo não estão a chegar às pequenas empresas. Ao nível das linhas de crédito, a grande maioria das pequenas empresas viu o seu pedido recusado pelos bancos. Ora, se é verdade que as linhas de crédito se esgotaram, como dizem os bancos, e o seu dinheiro não foi para as pequenas empresas, interessa saber, então, para onde foi o dinheiro. Quanto ao layoff, os apoios ainda não chegaram à generalidade das pequenas empresas e o que eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que se passa? Por fim, sobre esta matéria, a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas reclama a necessidade da criação de um fundo de tesouraria para as pequenas empresas e eu gostaria de saber, Sr. Primeiro-Ministro, como é que o Governo está ou não receptivo a esta proposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Primeiro, novo banco. Bom, quanto à torneira, há uma coisa fundamental que o contrato de 2017 garantiu. É que quando diz não se sabe quando é que fecha, sabe. É que a partir do momento do contrato de 2017 foi colocado um teto a partir do qual o Estado não empresta nada ao Fundo de Resolução. E esse teto foi colocado nos 3.900 milhões de euros. Portanto, o teto sabemos qual é que é. Até 2017 não sabíamos qual é que era. Mas também sabíamos o que é que teria acontecido e qual teria sido o encargo para o Estado e para os portugueses se não tivéssemos vendido naquela altura o novo banco nas condições que havia para vender, porque sabe que se vende bem uma coisa que é boa, vende-se uma coisa que é má. É difícil vender como uma coisa boa. É, e sobretudo quando o comprador está desconfiado do que é que lhe está a ser vendido e exige, naturalmente, as suas cautelas. Portanto, foi vendido como pôde ser vendido e nas condições em que estava, fruto da gestão e da desastrosa resolução que tinha sido feita. Portanto, aquilo que nós garantimos foi que há um teto, há um limite máximo, há uma garantia a partir do qual ninguém, o Estado, não é chamado a emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução para financiar o novo banco. E isso é muito importante que tenha sido garantido. Relativamente ao conjunto das medidas de apoio, como lhe disse, vamos discutir, também com o PEV, na próxima segunda ou na terça-feira, aquilo que será o Programa de Estabilidade Económico e Social, que terá que ter tradução parcial no orçamento suplementar e terá, naturalmente, outras medidas que extravasam o orçamento suplementar e teremos a oportunidade aí de discutir todas as ideias que os senhores deputados têm apresentado e que nós temos estado a tomar devida nota e a analisar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, esta crise não está desligada do colapso dos ecossistemas que se estão a verificar por todo o planeta e por isso também trago para debate duas questões ambientais. Uma não é propriamente um problema, até pode ser uma solução, que é a Associação Zero que fez no âmbito desta crise uma avaliação do potencial de reciclagem na criação de postos de trabalho e conclui que a aposta na reciclagem pode criar mais de 5 mil postos de trabalho diretos e permanentes. E aquilo que eu queria saber, até porque a Zero já enviou esse estudo para o Governo, é de que forma é que o Governo olha para esse estudo. Por fim, Sr. Primeiro-Ministro, o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol emitiu agora, recentemente, um parecer favorável ao pedido de renovação para a exploração da central nuclear de Almaraz. E por isso pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, se o Governo pondera desenvolver alguma diligência junto do Governo espanhol para contrariar esta pretensão que acaba por perpetuar o funcionamento junto à nossa fronteira de uma central nuclear que está completamente obsoleta e que já há muito devia estar encerrada. Nós sabemos que estamos apenas diante de um parecer e, portanto, que ainda não há decisão, mas é por isso mesmo que nós insistimos, porque é necessário agir antes da decisão, porque pode vir a ser tarde, com todas as consequências e riscos que o prolongamento desta central nuclear representa para o nosso país, sobretudo nas zonas fronteiriças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, sobre o estudo da Zero, não conheço, portanto, perguntarei depois ao Sr. Ministro do Ambiente a avaliação que faz do estudo. Relativamente à questão de Almaraz, como sabe, o Plano Nacional de Energia e Clima de Espanha definiu a central de Almaraz como uma das primeiras a encerrar entre 2025 e 2035. Aquilo que o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol agora veio emitir para ser favorável é que ele possa funcionar até 2028. A indicação que temos é que as duas unidades de Almaraz serão, encerrará uma em 2027 e a outra em 2028, que era aquilo que estava previsto e, portanto, será das primeiras a ser encerrada. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Sr. Deputado André Ventura do Chega, por favor. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chega, não queria deixar de começar este debate parlamentar sem apontar a tremenda hipocrisia do Bloco de Esquerda nesta matéria. Viabilizou um orçamento do Estado em que previa a transferência de centenas de milhões de euros para o novo banco e agora vem aqui como se não fizesse ideia do que é o novo banco. Claro que isto não vai passar logo à noite, já sabemos porquê, mas fica aqui a mensagem de que o Bloco de Esquerda viabilizou este orçamento. Também não queria lhe deixar... Tenham calma. Também não queria lhe deixar dizer, Sr. Primeiro-Ministro, uma nota de censura muito grande por ter lançado uma candidatura presidencial ao arrepio da sua líder parlamentar, da sua bancada parlamentar, que nem fazia ideia de que o estava a fazer. Fica-lhe muito mal, enquanto líder do PS, lançar a candidatura, tirar palco aqui ao Dr. Rui Rio e permitir que o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa se perpetue como candidato do sistema nestas presidenciais. Eu sei que ali o camarada André Silva fica contente quando lhe diz que não vai haver apoio para a tauromaquia, mas eu não fico. Eu quero saber isto. O Sr. Ministro das Finanças vai ou não sair para o Banco de Portugal? É isto que queremos saber hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Eu vejo que foi de trivela e ainda não voltou, mas foi uma boa tentativa de faena, mas quando se tratar da substituição do Governador do Banco de Portugal não deixará de ser ouvido, como todos os partidos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Continua no uso da palavra o Sr. Deputado André Ventura, por favor.
Sr. Primeiro-Ministro, diz aqui que o programa de estabilidade apenas prevê pagar a 792 mil trabalhadores dos vários que estão em layoff. Também é mentira?
Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda há bocado acabei de dizer os números dos trabalhadores que neste momento estão a ser abrangidos pela medida de layoff. Muito obrigado.
Deputado André Ventura, faz favor.
Você é o homem mais perseguido pela imprensa a seguir a mim, Sr. Primeiro-Ministro. Tenho muita pena de si, sinceramente. Sr. Primeiro-Ministro, tinha dito o seu Secretário de Estado da Saúde, e cito, não foram distribuídas máscaras inválidas nem sem certificado. Pois chegou ao Chega que estas são as máscaras que estão a ser utilizadas pelos guardas prisionais. Não têm certificado, não têm absolutamente nada. Estas são de um hospital. Tem um dizer em chinês, que talvez o Sr. Primeiro-Ministro consiga perceber. Mais ninguém consegue. Estão aqui para ser distribuídas quando quiserem, onde quiserem,
obrigado,
logo à tarde ou logo
deputado.
À noite. Obrigado, Sr. Presidente, e vou terminar. Quero-lhe perguntar isto, Sr. Primeiro-Ministro. Como é que pode manter um Secretário de Estado da Saúde que diz em público que nenhumas máscaras foram distribuídas inválidas e sem certificado? E nas prisões, é esta que está aqui.
Já ultrapassou
esta
o seu
que
tempo.
Está aqui. Não é outra. É esta que eu tenho na minha mão. Está aqui.
Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Lamento desiludi-lo, mas eu, infelizmente, não sei traduzir chinês e, portanto, não o posso ajudar nessa tradução. Relativamente à questão verdadeiramente relevante que queria colocar, o Sr. Secretário de Estado referia-se a uma pergunta que foi colocada, de um caso que, aliás, vi na imprensa, sob a investigação do Ministério Público, que é o facto de ter havido uma empresa que terá vendido ao Estado, ou tentou vender ao Estado, um conjunto de máscaras que não tinham a devida certificação. E que, portanto, o que o senhor Secretário de Estado disse e fez é que nenhuma máscara desse lote seria distribuída enquanto não fosse esclarecida a sua certificação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.